Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Olá, ouvintes e internautas da Web Rádio CRARJ. Estamos com Luciana Ramada, que é arquiteta e coordenadora do Programa de Eficiência Energética do IBAN, para conversarmos sobre esse assunto na tarde de hoje. Como vai, Luciana?
Olá, tudo bem? Eu agradeço o convite, né? E um olá para os internautas também para esse programa.
Nós agradecemos a sua presença, agradecemos também a presença da Mara Biasi, que é assessora para projetos especiais do IBAN, que vai dividir o microfone com a gente nessa entrevista.
Ah, obrigada, é sempre um prazer muito grande, principalmente nesse tema, que é um tema novo, as pessoas estão começando a se preocupar com ele, embora ele tenha surgido há algum tempo, mas a Luciana vai nos dar todas as informações.
Então, Luciana, diz pra gente o que, que significa eficiência energética.
Bom, a eficiência energética começou, né, resgatando um pouco, né, o conceito a partir da década de 70 com a crise do petróleo. Né? A partir de então, isso foi mundial, né, foi uma crise mundial. Então, a partir de então, na época, os especialistas, os governos, eles difundiram um conceito que é a eficiência energética dos bens naturais, que como houve a falta do petróleo, né, então deveria-se usar esse insumo de uma forma mais eficiente, né, por conta do desperdício, né, de afetar mais o mercado. E desde então, esse conceito no Brasil, ele vem ganhando adesões. Né? Aqui no Brasil, a partir de 85, nós temos um marco, que é a criação do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL, que é um programa do governo federal, né? Está ligado ao Ministério de Minas e Energia, e desde então, esse programa está voltado para combater o desperdício de energia elétrica, né, nos vários segmentos. Né? Hoje, há vários programas específicos, tem o PROCEL GEM, PROCEL Edifica, PROCEL Sanear, que está voltado para os vários segmentos em que a energia elétrica ela é utilizada, né? Prédios públicos, iluminação pública, saneamento. Então, hoje, esse conceito já está bem assim, difundido.
Você falou dos prédios públicos, e qual é a importância da eficiência energética para o gestor municipal?
Nos prédios públicos, até mais, né, um pouco mais à frente, eu vou contar um pouco do nosso trabalho no IBAN, né? Especificamente nos prédios públicos, tem várias ações que podem ser realizadas, né? Uma delas é você trocar lâmpadas ineficientes por outras mais eficientes, né? Assim, um exemplo bem prático é trocar lâmpada incandescente por uma fluorescente. Né? E também
sensor
tem
sensor de
presença muito importante também. E além das ações de gestão, de quem é o gestor daquele prédio, ele pode determinar horários de funcionamento em que a energia pode ser consumida de uma forma mais eficiente. Né? Por exemplo, lá no prédio do IBAN, né, Mário, que você se lembra, acho que mais ou menos em 90, início de 2000, nós implementamos um programa para usuários daquele prédio. Né? Por exemplo, mudamos o horário de funcionamento do prédio, determinamos que o ar-condicionado deveria ser desligado às 5 horas, porque a partir desse horário nós chamamos o horário de ponta, que é o horário em que a concessionária ela cobra mais pelo uso da energia, porque exatamente nesse horário é que entra a iluminação pública, as pessoas chegam em casa e quem tem chuveiro, né, esse equipamento é acionado, então ela precisa de ofertar energia para todos. Então, nesse período, ela é mais cara, assim, um valor mais alto por conta disso. Né?
A eficiência energética está ligada ao uso. Né? Então, quando nós queremos saber qual é o papel do gestor municipal, no caso, ele não só precisa pensar como gestor público nos recursos naturais, como ele tem que pensar também no uso que ele faz das energias para o funcionamento da sua gestão, para os seus prédios. Então, a Política Nacional para Maior Eficiência, ela percebe isso e ela dimensiona os tempos pelo uso maior ou menor da energia. Então, isso que a Luciana falou é muito importante, porque quando você usa uma energia, quando todo mundo usa, oferta e procura, né?
Sim.
É quase uma lei de mercado, a energia é mais cara. Então, um dos processos que os gestores poderiam fazer é remanejar os horários de determinadas coisas para que eles continuem usando energia, mas usem a energia num momento em que foi dimensionado que é mais adequado
para,
ao gasto que eles têm que fazer.
Para o perfil do prédio, né? Porque do momento que você passar a utilizar uma energia... Isso é formalizado por meio de contrato com a concessionária, né? Você estima o valor de consumo do seu prédio e aí com isso tem uma... A gente chama de tarifas, né? Tem vários tipos de tarifas e para cada tarifa tem um valor da energia. Então isso também pode ser dimensionado e adequado ao seu perfil de consumo. Então, quer dizer, essa é uma das medidas, além de troca de equipamentos, que é o mais usual, tem também essas medidas de rever o contrato com a concessionária, né, medidas de gestão do prédio, mudança de horário.
Algumas medidas que são praticadas nos espaços públicos, elas podem ser praticadas na nossa casa também.
Podem ser, com certeza.
E qual o tamanho disso, né? Qual a importância disso dentro das residências?
Olha, nas residências, a gente o que recomenda, né? O Procel, ele, assim, desde 85, ele trabalha muito com o consumidor residencial também, né? Porque o grande consumidor de uma... Assim, se a gente analisar uma conta de uma casa, o maior consumidor é o chuveiro elétrico, seguido do ar-condicionado, né? E depois, aí, por aí, a gente vem geladeira, o ferro, esses equipamentos. Então, as recomendações são voltadas para esses tipos de equipamentos, né? Rio de Janeiro, acho que nem São Paulo, mas Rio de Janeiro, em alguns bairros, há oferta do gás natural, né? Então, isso já contribui, né, para não uso do chuveiro elétrico. Mas tem cidades que não têm essa oferta. Então, o que eles recomendam, assim, se for possível e que é desejável, trocar pelo aquecedor solar, né? Pela placa da energia solar. Mas dependendo das condições físicas do prédio, isso não é possível.
Isso ainda é muito tímido, não?
É muito tímido.
É muito tímido, mas é um processo que não deve ter retorno, né? As construções verde, que se chamam,
sim,
né?
Sim.
Levam em consideração os mecanismos para o uso mais racional e eficiente da energia. E aí tem energia solar e tem tipos de materiais mais adequados para não precisar usar determinados equipamentos. Isso se dá tanto para residências, quanto para edifícios multifamiliares, quanto para prédios públicos, né?
Mas, assim, nos equipamentos eles pedem para trocar pelos que possuem selo Procel, né? A geladeira, ar-condicionado, eles têm a etiquetagem que é concedida pela Inmetro, né? Que tem aquele símbolo, né? Do A até o E, que dependendo do seu nível é um nível de eficiência. E além do selo dessa etiqueta concedida pela Inmetro, tem o selo Procel. Então, quer dizer, isso certifica que aquele equipamento ele é eficiente, né? Então, tem essa recomendação da troca desses equipamentos e dimensionados de acordo com a necessidade daquele ambiente, né? Assim, no quarto, de acordo com o número de usuários. Então, são essas ações.
E hoje, quando a gente vai a uma loja comprar algum eletrodoméstico desse, a primeira coisa que a gente vê, né? O próprio vendedor fala, essa geladeira
tem
aqui, né? Exatamente.
Mas tem pessoas que não desconhecem esse selo. Quando a gente comenta o selo Procel, eles não sabem do que se trata, né?
Por isso é que a gente tem que difundir isso em todos os veículos.
Cada vez mais, né? Como é que os municípios podem trabalhar com essa gestão do consumo de energia elétrica?
Bom, eu vou contar um pouco do histórico do IBAMA, Mara. Como nós trabalhamos nesse tema desde 96, então, após a Constituição de 88, né, o município ele foi reconhecido como ente federativo autônomo, né? Desde então, ele assumiu uma agenda que, além das responsabilidades, né, no campo social, ambiental, a questão da energia elétrica também, a gestão da energia elétrica, ela compõe essa agenda. Então, preocupados com essa questão, o IBAM, junto com a Eletrobras, no âmbito desse programa, do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, a gente, desde 96, a gente vem desenvolvendo assim, uma competência, né, para o gestor municipal, né, desenvolvendo instrumentos, guias técnicos, metodologias voltadas para esse tema, que é municípios e a eficiência energética. Então, nesse, por exemplo, nos guias técnicos, a gente trabalhou esse tema no tema saneamento, código de obras e edificações, planejamento urbano, iluminação pública e prédios públicos. Né? E também, parte compondo essas ferramentas, né, a gente desenvolveu uma metodologia que chamamos de metodologia para elaboração de planos municipais de gestão da energia elétrica. E que compõe, né, ali a gente diz ao gestor, assim, quer dizer, aplicando no município, né, a gente diz a ele como que ele pode trabalhar a gestão do consumo da sua energia elétrica nos seus segmentos de consumo, nas quais ele é responsável pelas faturas, né, o pagamento das faturas, que é a iluminação pública, prédios públicos e sistemas de saneamento.
E essa é uma proposta gradual, né? Não é nada completamente radical. É assim hoje e é completamente diferente amanhã.
É uma metodologia implementada ao longo de um ano, composta de etapas, quer dizer, gradativa, né? Primeira etapa, nós sensibilizamos o prefeito municipal, os secretários, né? E depois capacitamos a equipe técnica que será responsável pela gestão, né? Pela condução desse tema no município. E chamamos de uma unidade de gestão energética municipal. Então, a partir do momento que ele é sensibilizado para o tema, capacitado para essa metodologia, ele começa ele tem a oportunidade de conhecer o perfil de consumo do seu município. Porque, ao mesmo tempo, nós fazemos parcerias com as concessionárias, né, que boa parte do que nós já aplicamos, sempre em parceria com as concessionárias, né, contratadas por elas. Elas também contribui com as informações de energia elétrica do município, né, das unidades consumidoras nas quais o município é responsável pelas faturas. Então, a partir do momento que ele tem essa informação, ele sabe exatamente o que ele paga a conta, né, de quais unidades ele paga a conta, qual o valor, né, do valor total, e é possível, assim, você dimensionar por tipo de atividade, da saúde, né? Qual o percentual que é saúde, porque, assim, por incrível que pareça, realmente, nos municípios que a gente tem, assim, trabalhado, eles não têm a menor noção do que se paga, porque, na verdade, a fatura vem da concessionária e quem paga é a Secretaria de Finanças, né? Assim, a diretora daquela escola não sabe quanto ela paga na escola, né? O gestor de um hospital municipal não tem ideia de quanto é a conta de energia dela. Então, quer dizer, como você vai controlar, né, uma informação que você não tem como?
É basicamente, eu acho que há que se salientar que quando surgiu a questão a busca da eficiência energética, surgiu a questão do planejamento do uso da energia. Para você planejar, você tem que mapear quem usa fazendo o quê. Porque quando você sabe quem usa fazendo o quê, e você tem pelo apoio da parceria com a concessionária a informação do custo daquilo, você sabe o que, que você vai fazer, como você deve agir para aquilo ser reduzido ou ser aumentado, porque muitas vezes não é só quem gasta muito, muitas vezes é quem tem pouco para gastar e precisa de mais.
É.
Então, o que ela mencionou do setor saúde é muito importante, o setor educação é muito importante, porque aí a prefeitura já sabe quanto ela gasta com o que em cada setor.
E o que pode ser reduzido, né? Se o consumo pode ser reduzido, mas sim, você tem que ofertar aquela mesma qualidade. Quer dizer, a questão da eficiência energética, de combate ao desperdício, não é você reduzir a qualidade. Você tem que ofertar a mesma qualidade, mas usando a energia de uma forma mais eficiente.
Mais,
né?
Nacional.
Mais,
né?
Nacional. Que pode ser feito por meio de trocas de equipamentos mais eficientes ou rever, né, toda como é o uso daquele prédio, né, durante o dia.
Uma coisa importante que a Luciana vai dizer, mas eu queria antecipar, é que esse programa que ela mencionou, que IBAN e Eletrobras começaram, criou, na minha percepção, uma coisa muito importante para os municípios, que é a rede de cidades eficientes.
Ah, sim,
né?
Mara, é.
Isso é fundamental e poucos municípios, poucos prefeitos sabem disso.
Sim, ao longo dessa parceria, né, em 98, a rede foi lançada em 98, a Rede Cidades Eficientes em Energia Elétrica, né, e que tem como proposta ser um canal de interlocução com os municípios. Uhum. Né, hoje temos 978 associados, sendo que acho que 5% aqui do estado do Rio de Janeiro, acho que em torno de 50.
São 5 mil municípios, mais ou menos.
5.560.
900, então o número já...
Olha, tem crescido significativamente,
tem,
né?
Tem crescido.
Nossa.
Porque esses municípios que nós implementamos essa metodologia, nós consideramos também como associados. Então, eles já fazem parte dessa rede, né?
E o que, que é essa rede? O que, que significa para
rede,
o município?
Para o município, ele é assim, a proposta dele é ser um canal de comunicação, interlocução, né, para esse tema, eficiência energética. Né? E ele tem várias ofertas e tem vários benefícios ao município associado. Né? Nós temos uma linha de publicações, né? E temos um atendimento técnico, né? Porque o escritório técnico está situado, está alocado lá no IBAN. Né? E além de estudos, né? Esses guias técnicos, temos a metodologia de planches, desses planos. E temos também o software, que é uma ferramenta da metodologia, que também... Assim, a procura tem sido grande. Quem tem conhecimento sobre o sistema de informação energética municipal. E, mas, assim, o que assim, tem, além do CIEM, porque, na verdade, o CIEM era uma ferramenta do PLANGE, que é o Plano Municipal de Gestão Energética Municipal. Então, há municípios que, por interesse próprio, né, por iniciativa própria, eles têm conhecimento desse método e querem implementar, né, assim, utilizar esse software. Então, nós estamos lá sempre atendendo, toda semana, há sempre um interessado, né, sobre o uso, e a gente sempre, por meio da RCE, a gente tem prestado esse serviço.
E o que o município precisa para poder fazer parte?
Só inscrever, assim, só preencher uma ficha de inscrição e ter o conhecimento do prefeito.
Simples assim?
Simples
não,
assim.
É muito simples. É quando nós criamos isso... Eu me lembro que os primeiros municípios que aderiram eram assim...
Do estado da Bahia.
Do estado da Bahia.
É assim.
E pouquíssimos. E eu olhava e dizia, não é possível. Será que as pessoas não percebem que não se está cobrando nada, não se está pedindo nada, e inscrever é como se fizesse um cadastro para receber informação técnica, receber capacitação... E abrir possibilidade para ser orientado para o plano de energia.
É, para
agora,
assuntos,
por isso que,
né,
as coisas vão sendo divulgadas e agora a rede já tem 978.
É.
O ideal é que a gente tivesse quase 5 mil, se não mais do que 5 mil, que isso significaria o uso coordenado dos recursos.
No momento ela está sendo remodelada em discussão com a Eletrobras, né, que nós queremos torná-la mais ativa, né, assim, de melhorias nas suas ferramentas e instrumentos, mas ela está disponível aos municípios.
E quais os estados que a gente tem mais experiências de boas práticas no uso eficiente de energia, Luciana?
Olha, Mara, acho
Rio de Janeiro,
sim.
De uma certa forma.
Rio de Janeiro temos, sim, mais de 10 municípios que já têm esse conhecimento, mas um estado que tem maior é o estado do Paraná.
Paraná, né? Paraná. Sim. Tem sido muito pródigo em experiências dessa natureza.
É, muito incentivado pela concessionária, né? Ela que... Através dela, que esses municípios vêm sendo capacitados e orientados para esse tema.
E qual é o impacto que os municípios sofrem quando eles começam a adotar esses sistemas?
Olha, o primeiro impacto, assim, eles ficam um pouco desconfiados, né? Porque, na verdade, assim, é mais uma tarefa, assim, a gente... É como a gente ensina uma prática, né? Uma prática de gestão. Então, para aquele servidor que está ali acostumado com a rotina dele, com todas, assim, que ele está... Não, ele é responsável por uma série de tarefas, quer dizer, é mais uma atribuição, mas ao longo do tempo ele percebe que essa forma de gestão é muito... agrega valor ao seu trabalho, porque além de aprender a gerir de uma forma eficiente o consumo da energia elétrica do seu município, ele pode aplicar essa metodologia nos outros insumos, que é telefone, água. Então, não é só o fato, assim, fica uma... Como vou dizer assim? Ele, ele adquire, né, um hábito, assim, uma prática que passa a aplicar em outros segmentos. É muito interessante.
Eu acho que tem ainda um outro impacto não medido, mas certamente perceptível, é que quando você chega com a técnica nova e há uma relativa resistência a uma inovação que vai modificar as rotinas, depois você percebe que aquilo vai ser bom, que está valorizando o seu trabalho, de repente você se dá conta que aquilo que você verificou que funciona no seu trabalho pode funcionar na sua vida comunitária. Então, quem está envolvido nisso acaba levando essa informação para sua casa, para o seu prédio, para o seu clube. Então, tem uma reação tipo dominó.
Uma multiplicação. Dessa
multiplicação, é. Isso é percebido muito num programa que o Procel desenvolve, que é o Procel Educação. Né? E eles atuam nas escolas com os professores, né? Então é muito interessante, assim, o fato do aluno levar esses conceitos para dentro de casa, assim, educando os pais. Então, no nosso caso da gestão energética municipal, também tem essas, como vou dizer, essas ações indiretas, esses benefícios.
Benefícios.
Né?
E tem uma coisa importante também, que é o prêmio das cidades eficientes.
Sim, que é uma das iniciativas, que eu acho que é uma das pioneiras, né, para os municípios que já implementaram alguma ação no seu município, né, tanto se já elaboraram o seu plano municipal de gestão de energia elétrica ou se já executaram alguma ação de melhoria nos seus prédios públicos, sistemas de saneamento, né, nós também em parceria com a Eletrobras, nós organizamos essa premiação, o Prêmio Processo Cidade Eficiente, anualmente, reconhecemos em 5 categorias, que é iluminação pública, gestão energética municipal, sistemas de saneamento, prédios públicos, né? Reconhecemos uma experiência exitosa, né, em cada categoria.
Então vocês passam uma série de informações e as pessoas começam a utilizar nos espaços públicos, levam para suas casas muitas vezes, e aí automaticamente as crianças para a escola, isso vai se multiplicando, mas existem iniciativas próprias que já foram agregadas a essas que vocês têm difundido?
Próprias dos próprios municípios. Sempre tem uma, porque para cada estado, assim, tem uma particularidade. Isso, tem um perfil, né? Uhum. Isso a gente sempre agrega, assim, tanto que essa metodologia, ela foi revista faz 2 anos que ela foi revista, mas por isso mesmo, considerando todas essas contribuições ao longo de 10 anos, porque realmente em cada estado ou cidade sempre há uma forma de você atuar, né? Não é aquela fórmula assim fechada, né? Sim. Assim, ela é bem flexível e realmente tem contribuições do próprio
município.
Uma coisa
que a gente deve destacar, que acho que ao longo das entrevistas que já foram feitas nesse programa, a frase "o Brasil é um país continental" não é à toa. Nós temos uma enorme extensão territorial e uma quantidade de municípios tão grande quanto a sua própria diversidade, né? Então, é muito difícil você pensar que no Brasil existe um modelo a ser seguido. É lógico que você tem alguns padrões, algumas regras, a legislação, o arcabouço legal, mas assim, um modelo para você chegar e vestir aquele modelo não existe. Você tem que adaptar, você tem que ajustar às peculiaridades locais. E o sistema de trabalho que é eficiente para nós é aquele sistema que a gente faz junto com quem precisa do trabalho. Porque ao nós fazermos o trabalho, a gente está propondo que aquela entidade, aquele governo municipal, se capacite naquilo que ele está sendo assessorado, se propondo a fazer. Então, a troca é sempre muito positiva.
Muito.
Quando a cidade é pequena, quando a cidade é uma cidade
grande,
litorânea, quando é uma cidade que fica perto
olha,
de recursos,
Mara,
naturais, essas coisas todas.
E olha que não,
todas.
Assim, não tem uma, como vou dizer assim, cidade pequena, pode ser que tenha uma dificuldade maior, mas não tem receita, não é o caso. Porque, na verdade, o que é importante nesse trabalho é que se tenha uma equipe interessada nesse tema, que é o mais importante de tudo, e que até nós indicamos que sejam reconhecidos assim, servidores municipais, né, na própria prefeitura. E é essa equipe que irá conduzir todas as atividades e o planejamento, né, tudo que foi planejado, implementar todas as ações. Então, esse eu acho que é o essencial. Assim, independe
o núcleo
do tamanho,
básico do sucesso básico. É uma equipe local com potencial de treinamento e comprometida com o objetivo.
Além do apoio do prefeito, que é fundamental.
Claro,
o prefeito municipal também apoiando a equipe.
É, a gente está chegando no finalzinho. Queria saber se teve algum ponto, algum assunto que a gente não destacou aqui que você gostaria de abordar, Mara.
Ah, sim. Bom, até mesmo por conta da proximidade do Rio Mais 20, né? Que vem se falando muito em mudanças climáticas, né? Já alguns 5 anos para cá, né? Então, a eficiência energética, ela foi reconhecida como uma das ações que você pode contribuir com a redução, né? Assim, é uma das ações mais, como você, de baixo custo ou que você é prático, né? É importante. Então, desde então, a questão de trabalhar a eficiência energética nos municípios, nos gestores municipal e os gestores municipais também, de assumirem esse tema, tornou-se bem importante. Tanto que o governo federal, desde também, até quero lembrar também do apagão de 2001, né, que foi um marco também para o tema, que houve a promulgação da Lei 10.295, e foi um marco que estabeleceu uma política nacional de conservação de energia elétrica, né? Então, desde então, o governo vem se preparando e de uns 3 anos para cá já temos um plano nacional de eficiência energética que estabelece metas para o Brasil de redução de 10% de energia até 2030. Então, eu acho que é importante do município ter esse conhecimento por conta dessa agenda ambiental, né? Da importância dele, porque, na verdade, o município também ele faz parte dessa da busca dessa meta de 10%. Ele tem como colaborar, né? Então, eu acho que é importante lembrar desse fato. E também, Mara, vou comentar até um caso de uma situação, de uma experiência que eu passei lá em São José dos Pinhais, acho que não é perto Paraná. De Curitiba, né? Que na ocasião nós estávamos revendo o código de obras da cidade. E aí, comentando com o secretário de obras, na ocasião, né? A gente queria propor milhões de coisas no código de obras, né? Atendimento à questão de eficiência energética, assim, para as obras e projetos. Mas desde o momento que você estabelece isso no código de obras, a prefeitura tem que ter condições também de fiscalizar, né? Mas ele fez um comentário assim: Luciana, para os meus próprios, o maior rigor possível. Ele disse que para os prédios públicos com o maior rigor possível, porque se eu der um bom exemplo, o cidadão, né, eu posso trazer o cidadão para a legalidade, assim, para o bom exemplo. Então, quer dizer, isso eu achei muito interessante esse ponto de vista, né, que o gestor, a administração pública, ela é um exemplo. Sim. Para os cidadãos, né?
É a maior referência.
É a maior referência, né? Então, eu acho que isso
esse é o tipo da experiência que deve ser melhor difundida. Quando um gestor diz, para os meus prédios, o maior rigor
possível.
Porque quando se trata da coisa pública, a gente então atrai a população para ser tão eficiente quanto nós estamos pretendendo ser. Isso é muito importante. É isso que satisfaz no trabalho, né?
Pois é, isso satisfaz o trabalho, Mara.
Mara, alguma coisa que você queira destacar?
Não, né? Eu estou aqui, assim, muito de ouvinte, né? Eu tenho aprendido muita coisa nesses momentos que nós temos juntos e na oportunidade de fazer essa divulgação, não só para os gestores, para os administradores, mas principalmente, eu acho que nós estamos fazendo um papel, o Conselho e o IBAN juntos, nós estamos desenvolvendo um papel muito importante na formação da cidadania. Porque nós estamos levando informação para a população das coisas que os governos fazem. E você não deixa de fazer parte do governo, sim, na medida que você elege os seus representantes em nível executivo e nível legislativo. Então, você não pode achar que votou, está votado e pronto. Você é corresponsável pelas coisas que vão acontecer. Então, eu acho que essa nossa iniciativa ajuda as pessoas a pensarem um pouco sobre o que, que elas querem com as suas cidades.
Uma curiosidade, eu como cidadã tenho como saber se a minha cidade está fazendo parte, caso ela não esteja, de alguma maneira, cobrar que ela faça parte desse...
Da
tem no site?
No site tem a lista das cidades associadas, que é o endereço é www.rce.org.br.
E aí eu posso saber ou não.
Pode.
Se eu faço parte...
Isso, se a sua cidade faz parte da rede, né? Associada à rede.
E caso não faça, né? Propõe, fazer valer os votos, né? Ir lá
isso,
lembrar
o prefeito.
E tem dicas também para utilizar dentro de casa?
Olha, quem oferece, sim, um local ideal é o Procel. O Procel e a Eletrobras, eles têm várias dicas para o consumidor individual, né? Uhum. Então, lá você pode obter essas informações. O site da Eletrobras, Procel, é www.eletrobras.com/procel. Lá você tem muitas informações para troca de equipamentos, recomendações, né? De como você pode reduzir o consumo da energia elétrica na sua casa. Ele é bem útil.
Tá ótimo. Queria agradecer a Luciana Ramada, que é coordenadora do Programa de Eficiência Energética do IBAN. Obrigada pela sua
participação. Obrigada, eu que agradeço.
Você já se sinta convidada para uma outra oportunidade, nós continuarmos esse assunto, que provavelmente tem muitos outros desdobramentos, né?
Tem na parte das edificações, né, Mara?
Ah, tem então, várias coisas para fazer. Inclusive, esse chamamento que a Luciana fez do Rio Mais 20, mudanças climáticas, talvez esse possa ser um tema próximo para as nossas entrevistas, porque já está aí, né, o Rio Mais 20.
Já está aí.
Daqui a duas semaninhas, né? Obrigada, Mara, também, por ter vindo.
Obrigada.
Por ter dividido com a gente o microfone. Nós estamos chegando ao final do programa Gestão Municipal. Eu sou Kátia Biaia, na operação de áudio Eli Miranda Júnior. Web Rádio CRA-RJ.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.